Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Desktop para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet, no site de RI da companhia, ri.desktop.com.br e na plataforma MZiQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes, hoje conosco, o Sr. Daniel Alves Lindo, diretor-presidente, o Sr. Bruno Leão, diretor financeiro de M&A e relações com investidores, e o Sr. Hermindo Sechito Neto, diretor de Receita. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir.
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Desktop. Estão comigo hoje também o nosso diretor de Receitas, Hermindo Sechetto, e o nosso diretor financeiro de M&A e Relações com Investidores, Bruno Leão. Eu vou começar a apresentação abordando os principais destaques dos resultados atingidos no primeiro trimestre, e na sequência passarei a palavra para os nossos diretores, para que eles possam detalhar os resultados e as perspectivas de suas respectivas áreas. Neste trimestre, mantivemos nossa estratégia agressiva de expansão, sempre com foco na manutenção da eficiência operacional e na geração de resultados. Trabalhamos fortemente para acelerar nosso ritmo de crescimento, seja capturando maior ocupação das portas já entregues, seja evoluindo nosso já comprovadamente eficiente modelo de seleção de novas áreas para expansão. Modelo este que tem sido aplicado tanto no crescimento orgânico quanto no inorgânico. Continuamos focados em capturar market share nas áreas já atendidas, o que temos feito com muito sucesso, tanto nas áreas de crescimento orgânico quanto nas empresas adquiridas, sempre com o objetivo de assegurar altas taxas de retorno para cada investimento feito. No slide 4, temos os principais destaques do primeiro trimestre de 2022. Antes de entrar nos números, eu gostaria de destacar que nesse trimestre tivemos um desempenho extremamente positivo, tanto nos indicadores operacionais quanto nos indicadores financeiros. Do ponto de vista do crescimento orgânico, ampliamos nossa rede de fibra óticas para um total de 42 mil quilômetros, um crescimento de 453% em um ano. Com essa forte expansão de rede, passamos a ter cobertura em mais de 3,1 milhões de residências, o que representa um salto de 184% no último ano. Aceleramos também o ritmo de nossas adições orgânicas líquidas, entregando apenas neste primeiro trimestre um total de 40 mil novos assinantes. Do ponto de vista do crescimento inorgânico, concluímos em janeiro a aquisição da Infolog, ISP com 16 mil acessos, que reforçou nossa presença no litoral sul do estado de São Paulo. Combinando o crescimento orgânico e inorgânico, chegamos ao final do trimestre com um total de 667 mil casas conectadas, um crescimento de 163% nos últimos 12 meses, mantendo sempre nossa estratégia de crescer de maneira inteligente e com eficiência para áreas adjacentes. Com relação aos indicadores financeiros, entregamos novamente um sólido crescimento na receita bruta, que cresceu 165% no ano, e também no EBITDA, que cresceu 197% no mesmo período. Vamos entrar em mais detalhes sobre esses números mais adiante na apresentação. No slide 5, apresentamos a evolução do crescimento percentual em relação à base de acessos, ou seja, o crescimento relativo para os principais players de telecom no cenário nacional. Como vocês podem observar, a Desktop se destacou novamente nesse trimestre por ser a empresa que mais cresceu proporcionalmente ao tamanho da sua base. Podemos atribuir esse resultado a dois fatores principais. O primeiro é o foco no cliente. Buscamos a melhoria contínua de nossos produtos, serviços e processos. Está no nosso DNA a busca pela satisfação dos clientes. E nós acreditamos que esse é um diferencial relevante da Desktop frente à competição. Como eu sempre gosto de destacar, o nosso objetivo não é nos tornar uma Big Telco, e sim sermos um grande SP. Crescer fortemente, mas mantendo a proximidade com o cliente, a qualidade no atendimento e também a agilidade na tomada de decisões. O segundo fator é o nosso modelo de seleção de projetos. A maximização do retorno sobre o capital investido é o principal direcionador na tomada de decisões para crescimento, seja orgânico ou por aquisições. Eu acredito que a união desses dois fatores é o que alavanca a nossa geração de valor, o que pode ser corroborado pelos nossos ganhos de participação no mercado, como a gente vai poder ver no próximo slide. No slide 6, destacamos a consistência no ganho de market share da Desktop. No gráfico à esquerda, mostramos a forte captura de mercado nas cidades onde operamos há mais de 12 meses, com um incremento de 5 pontos percentuais no período de um ano. Já no mapa à direita, mostramos a evolução do market share total da companhia, incluindo desde cidades já maduras às cidades recém-lançadas. Nos últimos 12 meses, tivemos um crescimento de 4 pontos percentuais, capturando o mercado tanto das Big Telcos quanto de outros ESPs. Fica claro que a Desktop é hoje a empresa que mais captura market share nas áreas onde temos cobertura, mesmo competindo com diversas outras operações já com fibra ótica. Nós temos tido crescimentos consistentes em todos os cenários competitivos. Eu passo a palavra agora para o nosso diretor de receitas, Hermindo, para que ele possa falar um pouco mais sobre o nosso crescimento orgânico.
Obrigado, Daniel, e bom dia a todos. Durante o primeiro trimestre de 2022, seguimos com o nosso compromisso de alocar capital nas melhores oportunidades disponíveis através da perspectiva de retorno. Nos próximos slides, discutiremos brevemente os resultados das nossas avenidas de crescimento. No slide 8, temos o quadro com o footprint atual da Desktop. Somos hoje o ISP de maior amplitude do estado de São Paulo, decorrente de uma estratégia articulada de expansão orgânica e inorgânica. Nos últimos 12 meses, crescemos a capilaridade da nossa rede de fibra em mais de 5 vezes e adicionamos 2 milhões de casas passadas à planta. Apenas no primeiro trimestre de 2022, foram adicionados 200 mil HPs, estes majoritariamente orgânicos. Estamos nos valendo ainda das oportunidades de negócio criadas a partir da aquisição de ativos recém-concluídos. Adicionamos 3 novas cidades à planta no trimestre, alcançando 125 cidades em operação. Como denominador comum às 3, seus lançamentos foram abreviados e feitos de forma ainda mais eficiente ao aproveitar a infraestrutura herdada com as operações de M&A. Estamos construindo as pontes para o crescimento sustentável da Desktop nos próximos meses à frente. Cerca de 50% de toda a infraestrutura orgânica da Desktop tem menos de 12 meses, havendo, portanto, espaço ainda relevante para angariar novos clientes e receita sobre o CAPEX já realizado. Junto, temos hoje uma máquina de expansão robusta e amplamente testada, com foco em novos projetos com características semelhantes àqueles de maior sucesso do nosso portfólio. No slide 9, Passo aos principais resultados comerciais da Desktop. Alcançamos, ao final de março, 667 mil assinantes, 414 mil a mais na comparação anual. No trimestre, o número de adições líquidas alcançou 56 mil. 40 mil dessas adições líquidas vieram de forma orgânica, um avanço de 61% versus igual período de 2021 e 26% na visão sequencial. Esses resultados colocam a Desktop como player com maior crescimento percentual no primeiro trimestre de 2022, quando analisados as 10 principais companhias do Brasil, e consolidam nossa hegemonia dentro de nossa área de atuação. No conjunto das 125 cidades onde opera hoje, a Desktop lidera o ganho de market share, com um avanço de 4,3 pontos percentuais ano contra ano, e uma diferença de quase 15 pontos percentuais de share sobre o ISP mais bem posicionado. Agora, o Bruno Leão vai comentar o andamento dos M&As e os resultados financeiros.
Bom dia, pessoal. No slide 10, fazemos um zoom das nossas operações, destacando em vermelho as áreas que atuamos hoje. A estratégia de crescimento em áreas adjacentes segue se mostrando como a mais adequada, seja de forma orgânica ou inorgânica, uma vez que possibilita a melhor gestão das operações, ganhos de eficiência e sinergias. No primeiro dia útil do trimestre, concluímos a aquisição da Infolog, no litoral de São Paulo, trazendo 16 mil novos clientes à base de acessos desktop. No próximo slide, número 11, tentamos dar mais cor sobre como capturamos as primeiras sinergias nas aquisições concluídas. Uma constante em nossas empresas adquiridas é a presença de infraestrutura de ponta e o grande conhecimento regional do mercado. Não obstante, costumamos notar também a ausência de um modelo comercial robusto, o que gera um grande potencial de vendas travado. Como mostramos no gráfico superior do slide, no período entre a assinatura do contrato e conclusão da operação, nosso time dedicado à integração já aplica pequenos ajustes enquanto realiza o mapeamento das grandes alavancas, gerando as primeiras sinergias. Dessa forma, ao concluir a aquisição e assumir o controle da operação, a Desktop já consegue destravar um novo patamar de vendas imediatamente, apenas através do alinhamento do modelo comercial da adquirida com o nosso. Esse fluxo fica claro ao analisarmos o nível de vendas de LPNet Net Barritos, no canto inferior direito do slide. Ambas as empresas já apresentavam uma estrutura bastante madura, e mesmo assim, conseguimos elevar fortemente o número de vendas mensais em 31% e 40%, respectivamente, reforçando o nosso compromisso com a geração de valor também no médio e longo prazo. Passando para nossos destaques financeiros, a receita bruta totalizou R$ 195 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, crescimento de 165% quando comparada com o primeiro trimestre de 2021 e 29% maior versus o quarto trimestre de 2021. Essa evolução deveu-se principalmente ao expressivo incremento de adições líquidas, como consequência do aumento de penetração de rede existente e da significativa ampliação de cobertura geográfica, via expansão orgânica e M&As. O EBITDA ajustado totalizou R$ 69 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, crescimento de 197% quando comparado ao primeiro trimestre de 2021, superando o significativo aumento de receita. Nossa margem EBITDA no trimestre atingiu 44%, um aumento de 4 pontos percentuais na comparação anual e 2 pontos percentuais acima do registrado no quarto trimestre de 2021. Esperamos a evolução da margem EBITDA de acordo com a gradual maturação das novas cidades e regiões, aumentando suas contribuições na diluição dos custos e despesas. O lucro líquido ajustado totalizou R$ 14 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, 118% maior quando comparado ao primeiro trimestre de 2021. No slide 13, demonstramos uma visão pro forma do nosso resultado com o intuito de fornecer maior clareza quanto aos efeitos do crescimento da base de acessos já no curto prazo, dado o perfil recorrente de nossas receitas. Para o exercício em questão, apenas multiplicamos por 4 a receita bruta e o EBITDA do primeiro trimestre de 2022. No gráfico da esquerda, vemos que o valor da receita bruta pro forma anualizada já é 79% superior à receita bruta de 2021 e 40% maior em relação à receita bruta do primeiro trimestre de 2022 nos últimos 12 meses, atingindo R$780 milhões. No gráfico da direita, observamos um crescimento de 88% no EBITDA pro forma anualizado contra o atingido em 2021 e 42% acima do apurado no primeiro trimestre de 2022 nos últimos 12 meses, atingindo R$275 milhões. Dada a recorrência do nosso negócio e o crescimento que temos apresentado, acreditamos que esses valores representam um patamar mais próximo da realidade atual da companhia. Passando à página 14, detalhamos nossa posição de endividamento, que consiste em 71% de compromissos bancários e 29% de parcelas a pagar de emergência. A companhia encerrou o primeiro trimestre de 2022 com R$520 milhões em caixa e nossa dívida líquida apurada foi de R$724 milhões. No período, realizamos a emissão das nossas primeiras notas promissórias no valor de R$250 milhões. Com isso, fechamos o primeiro trimestre de 2022 com uma alavancagem de 2,6 vezes, medida como relação da dívida líquida sobre o EBITDA do primeiro trimestre de 2022 para forma anualizada, patamar que nos fornece flexibilidade para a manutenção do crescimento. Agora, volto a palavra para o Denis.
Obrigado, Bruno e Hermindo. Gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez a todos os nossos clientes, parceiros, acionistas e colaboradores pelo desempenho neste primeiro trimestre de 2022. Nos preparamos para o crescimento acelerado que estamos colhendo agora e vamos continuar crescendo de maneira sustentável pelos próximos anos, mantendo sempre a qualidade e a proximidade ao cliente que tem sido o diferencial da Desktop desde sempre. Obrigado pela atenção de todos e eu passo agora à sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para os participantes conectados via áudio, caso tenha alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Também receberemos perguntas pela plataforma de webcast. As informações e o link para que sejam efetuadas as perguntas estão disponíveis no site de RI da companhia. A nossa primeira pergunta vem da plataforma de webcast e é de Carlos Herrera, Condor Insider. Olá pessoal, tudo bem? Tenho duas perguntas. Primeira, com o crescente ganho de market share, vocês estão tendo alguma pressão de preço dos concorrentes para tentar competir? E a segunda, existem ganhos de sinergia para conquistar das últimas aquisições?
Obrigado pela pergunta, Carlos. Daniel respondendo aqui, tá? Com relação à primeira pergunta, pressão de preços, a gente não identificou nenhum movimento dos principais concorrentes nesse sentido. E a gente, inclusive, tem conseguido reposicionar o nosso portfólio. Agora, no primeiro trimestre de 2022, a gente lançou um portfólio novo, reposicionando o preço com 10% de valor acima do praticado no ano passado, tá? Além disso, a gente tem conseguido também repassar o novo portfólio para os clientes que já estão na base, que vai refletir no aumento de ticket nos próximos trimestres. Com relação às sinergias, a gente ainda tem bastante sinergia a capturar. A gente vem capturando mês a mês sinergias de pessoal, administrativo e assim por diante nas operações que a gente já adquiriu, mas a gente tem um ganho muito importante ainda que vai se concretizar no segundo e no terceiro trimestre deste ano, de conectividade com as operações relevantes da LPNet, da Net Barretos e também da Selig, que a gente está completando a interligação de backbone nos próximos meses, tá bom?
A próxima pergunta, também da plataforma de webcast, é de Leonardo Filho. Bom dia, temos visto um aumento do churn por conta do cenário macro mais desafiador. Como está esse indicador da Desktop e o que foi feito para melhorar esse indicador?
Oi, Leonardo, Hermindo aqui, obrigado pela tua pergunta. Bom, na visão sequencial, ou seja, comparando o churn desse trimestre, primeiro trimestre 22, contra o último trimestre de 2021, a gente tem experimentado um cenário de estabilidade. O churn total da companhia tem gerado em 2,3, 2,4, semelhante ao que a gente já tinha reportado no último trimestre do ano passado. A gente também sempre divulga para vocês a visão do churn dos clientes maduros, ou seja, na maturidade. A gente entende que é um indicador relevante para vocês fazerem as previsões e apontarem para onde a companhia vai estar no momento que começar a estabilizar, maturar, né, o cenário pós-aceleração. E esse patamar de churn dos clientes maduros, a gente está gerando aí 1,9, mais ou menos. A despeito dessa estabilidade dos patamares de churn trimestre contra trimestre, a gente acha que consegue ainda capturar alguns ganhos, consegue melhorar esses indicadores, principalmente na jornada, melhorando a experiência da jornada de pagamento dos nossos clientes e algumas iniciativas também na jornada de uso que já estão em curso, devem capturar ganhos para a sequência dos próximos trimestres. Tá?
A nossa próxima pergunta será feita por áudio e vem de Lucas Chaves, UBS.
Fala, pessoal. Muito obrigado aí por tomar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas bem rápidas aqui. Que regiões de São Paulo vocês têm visto aí maior crescimento? Onde vocês têm visto maior dificuldade? E, nesse sentido, algum novo entrante aí no estado de São Paulo tem causado preocupação? E a minha segunda pergunta é com relação à posição atual de Caixa e Capex. O que vocês veem aí, vocês, de oportunidade de aquisição em 2022? Como vocês estão vendo mais estrategicamente para o ano? Obrigado.
Lucas, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu vou começar respondendo a primeira parte, depois vou passar para o Bruno responder, complementando sobre o CAPEX. Tá? A gente tem crescido fortemente, cara, em cidades maiores do estado de São Paulo, uma estratégia que a gente adotou desde o final de 2019. Em 2020 e 2021, a gente já vem tendo bastante sucesso. Posso dar um exemplo para vocês, cidades acima de 400 mil habitantes, Piracicaba, Jundiaí, mais recentemente, a gente entrou em Sorocaba no final do ano passado, já estamos com mais de 10 mil clientes. A gente tem ido muito bem competindo em áreas onde a Vivo e a NET, claro, eram bastante dominantes. Tá? Nessas áreas a gente entra com agressividade de vendas, um produto de primeira qualidade, um atendimento diferenciado que essas grandes operadoras não conseguem entregar nessas regiões, e a gente tem conseguido capturar market share de maneira bastante expressiva, recorrentemente, é o nosso plano para esse ano, com entrada, por exemplo, em São José do Rio Preto, que a gente está agora no primeiro trimestre fazendo deployment da rede, já estamos capturando um volume expressivo de clientes, e temos o nosso pipeline para os próximos trimestres também, a entrada em outras cidades desse mesmo perfil, tá? Vou passar agora a palavra para o Bruno para falar sobre o CAPEX. Obrigado.
Bom dia, Lucas. Bom, em relação ao nosso plano de CAPEX, então, primeiramente, importante ressaltar que a gente fez uma primeira captação, né, no IPO de mais de 700 milhões. Adicionalmente, a gente tomou duas dívidas, uma no final do ano e uma no início do ano, totalizando 600 milhões. Então, a gente está bastante confortável aqui com caixa para financiar um crescimento bastante agressivo ainda em 2022, tanto orgânico quanto em relação aos M&As. Em relação ao custo unitário tanto do HP, do CAPEX por HP, quanto do CAPEX por HC, a gente não viu aqui nenhuma mudança relevante, a gente só viu uma mudança aqui positiva do CAPEX por HC, dado aí o movimento do dólar.
Obrigado, pessoal.
A próxima pergunta vem da plataforma de webcast e é de Rafael Rios, investidor pessoa física. Bom dia, como vocês estão vendo o cenário de inadimplência e churn para 2022? Obrigado.
Obrigado, Rafael. Em relação ao churn, acho que o Hermindo já comentou um pouquinho aqui, a gente não viu nenhuma mudança na margem por hora. Em relação à inadimplência, até como vocês podem ver no nosso PDD, a gente teve uma piora do terceiro para o quarto tri de 2021, foi aí no recebimento que a gente sentiu a pandemia. Como a gente já vem falando, em relação às vendas, a gente não teve nenhum desafio, a gente continua batendo recorde de venda mês após mês. A gente não viu um movimento que a gente ouviu aqui de outros ESPs de trade down, apesar de ter aqui a competição com vários ESPs de bairro, vários ESPs maiores com preços menores. Então, a gente sentiu do terceiro para o quarto tri uma piora marginal em relação ao recebimento, mas que já se estabilizou, tá? E nossa expectativa aqui é até de uma queda, olhando o ano de 2022, tá? Como vocês vão ver no PDD do quarto tri para o primeiro tri de 2022, o valor já está até menor.
A próxima pergunta, também da plataforma de webcast, vem de Bruno Varela, Solana Capital. Pessoal, bom dia. Poderiam comentar o que seria um nível de alavancagem máximo, incluindo M&As, que vocês estão em mente? Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Bruno. Bom, em relação à alavancagem, a gente, dado o perfil de receita recorrente da companhia e dado o crescimento exponencial, a gente costuma olhar a dívida líquida sobre o EBITDA pro forma anualizado, né, até como a gente coloca aí na apresentação, e o nível aqui que a gente acha razoável e saudável de chegar entre 3 e 3,5 vezes.
A próxima pergunta, também da plataforma de webcast, é de Carlos Sequeira, BTG Pactual. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Olhando o mapa de cobertura da desktop, fica claro que ainda há um bom espaço de expansão no oeste do estado. Qual a estratégia para expansão nessa direção, por favor? Obrigado. Abraços. Cadu.
Cadu, obrigado pela pergunta. A desktop ela tem um plano, obviamente, de expandir fortemente por todo o estado de São Paulo, mas a gente está concentrado em áreas de maior densidade demográfica. A região mais a oeste do estado de São Paulo, a gente tem a cobertura mais próxima através da rede da LPNet, a gente tem algumas cidades no pipeline de execução nosso no ano de 2022, mas o foco ainda este ano, primeiro, segundo, terceiro trimestre, é crescimento em outras áreas de maior densidade no estado de São Paulo, que a gente vai anunciar provavelmente nos próximos meses, vocês vão ficar sabendo, áreas bem expressivas que a gente vai estar entregando nos próximos meses, tá bom? Obrigado.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem. Nossa próxima pergunta, também da plataforma de webcast, vem de Enzo Beghini, da Nave. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas. Primeira, fazendo uma estimativa, vimos que o ARPU teve um crescimento tri a tri. Falando um pouco sobre o repasse de preços, quanto da base vocês já tentaram implementar o repasse? Quanto conseguiram de fato e quanto ainda tem de base disponível para repassar até o fim do ano? E a segunda pergunta, as perspectivas de crescimento orgânico na ponta e para o restante do ano, como estão vendo o pace de net adds?
Oi, Enzo, Hermindo aqui novamente, obrigado pela tua pergunta. Bom, respondendo a primeira delas em relação ao repasse. A gente tem obedecido o vencimento dos contratos para fazer repasse. Então, em grandes linhas, um 12 avos da base a cada mês, a gente vai fazendo repasse, não necessariamente a gente compra exatamente essa liturgia, mas é esse mais ou menos o gás. Nesse momento, a gente já tem cerca de 60 mil clientes que a gente fez o reajuste. e o fator de reajuste, a gente tem se aproximado sempre da inflação nesse repasse, sempre procurando ajustar o cliente caso ele esteja desposicionado do ponto de vista do produto, né? Da combinação velocidade, produto que ele tem, a gente aproveita para, junto desse reajuste, fazer o reposicionamento do produto. E aí a percepção, o tema de qualidade de percepção de preço fica ajustado na hora que a gente faz esse reposicionamento do produto. A gente está animado também à frente em relação às perspectivas de arco, porque, como o Daniel mencionou um pouco mais cedo, para novas ativações, para novos clientes, a gente fez uma mudança agora nesse primeiro trimestre do portfólio, reduzindo o prazo médio de desconto. E o efeito é positivo também, porque a despeito de a gente ter feito isso, a gente não desacelerou a nossa curva de captação. Nossa curva de captação continua acelerada, na verdade a gente fez o recorde histórico nesse trimestre, ainda que a gente tenha reduzido o prazo médio de desconto promocional concedido a novas ativações. Então a gente, para frente, também deve ter um impacto importante no arco da companhia com essa mudança. Sobre a tua segunda pergunta em relação ao pace de net adds, a gente tem por hábito não dar guidance, mas a gente está bastante confiante que esse recorde histórico que a gente fez de 40 mil adições líquidas do primeiro trimestre vai ser superado nos trimestres seguintes, numa combinação de novas áreas que a gente vai estar abrindo do ponto de vista orgânico. A maturidade, né, a nossa... nosso take-up nas adquiridas, né, a partir do momento que a gente começa a gestionar as companhias que a gente adquiriu, e a gente já viu algumas oportunidades de conseguir mais eficiência comercial nessas adquiridas, e por fim a própria racionalização do nosso modelo de venda, né? A gente vem avançando no digital bastante, mas ainda tem bastante coisa para fazer, então a gente está bastante animado de que a gente consiga não só manter esse pace de net adds, mas que a gente cresça ele para os próximos trimestres.
A próxima pergunta vem de Carlos Sequeira, BTG Pactual. Com os mercados de capitais mais restritos e com a alavancagem em torno de 2,6, vocês esperam desacelerar os M&As nos próximos trimestres? Por favor. Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Bom, dado o desafio do cenário macro, sem dúvida, estamos ainda mais seletivos nos M&As, tanto em relação à disciplina de preço, tanto em relação às nossas exigências aqui nas diligências e exigências com qualidade de rede e qualidade nas operações. Mas dado o nosso pipeline aqui, bastante aquecido, né? A gente está aqui em fase avançada, já em diligência, com exclusividade, com mais de 400 mil acessos, a gente acha que, ainda assim, vai ser possível entregar um crescimento forte de M&As em 2022.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem. A próxima pergunta é de Guilherme Rodrigues, da Lumi Research. Bom dia, parabéns pelos resultados. Gostaria de saber como vocês enxergam a alavancagem ótima da companhia e se isso poderia frear o plano de M&A da companhia. O plano de entrar em Minas Gerais este ano está em pauta?
Obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao primeiro ponto da alavancagem, eu já comentei. em relação ao plano de outros estados, né? E aí, mais precisamente, sobre Minas Gerais, a gente mantém aqui a nossa estratégia de focar em crescer em adjacências. É natural que, com as aquisições maiores que a gente fez da LPNet e da Net Barritos, a gente se aproximou mais de outros estados. E, como a gente vem falando, né, a gente vem aqui estudando todas as oportunidades, principalmente olhando, no caso de LP, a gente ficou muito próximo do Paraná, e no caso da Net Barretos, a gente ficou muito próximo do sul de Minas. Então, a gente está olhando não só as avenidas e oportunidades inorgânicas, como também oportunidades orgânicas.
A próxima pergunta vem de Gustavo Santos Franco, Compass. Parabéns pelos resultados. Qual tem sido o CAPEX por casa passada e conectada?
Obrigado pela pergunta, Gustavo. Como eu comentei, a gente não tem visto aqui mudanças significativas dos CAPEX unitários. Então, nosso CAPEX por HP, ele se mantém entre R$110 e R$120. Nosso CAPEX por HP, por HC, ele fica entre R$550 e R$600.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel para as considerações finais.
Pessoal, obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Tá? Agradeço as perguntas, espero a gente tenha podido responder de maneira satisfatória todas elas. Gostaria só de reforçar o nosso compromisso com o crescimento que a gente ainda vai entregar este ano. Como eu já venho falado nos últimos trimestres, a gente preparou de 2020 em 2021, preparamos uma plataforma para crescimento muito robusto de maneira orgânica e também por aquisições, mantendo a nossa estratégia de proximidade com o cliente, de agilidade no atendimento e qualidade na prestação do serviço, que é o diferencial que tem feito sempre a Desktop ter sucesso frente à competição. Eu agradeço novamente vocês terem participado aqui conosco e esperamos estar com vocês aqui no próximo trimestre. Obrigado e um abraço.
A teleconferência da Desktop está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.